Guimarães, servindo empresas, servindo as universidades e os politécnicos da região, servindo as necessidades das populações e que não vão ser servidas por ferrovia porque a decisão centralista não prevê essa possibilidade. Bem. Segundo ponto, também gostaria de trazer para avaliação esta Câmara. E aí já não estamos apenas a falar de centralismo, mas de geringoncismo, que é uma mistura de geringonça com centralismo. Por decisão da geringonça, portanto, com a responsabilidade do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, foi em determinada altura decidido asfixiar aquilo que são os contratos de associação na educação. O Distrito de Braga tinha muitos exemplos muito felizes daquilo que são os benefícios dos contratos de associação, e eu vou identificar apenas dois. Um é o serviço à população, com a porta aberta a todos, independentemente da sua condição socioeconómica, que permitia ensino de qualidade a todos. E sim, senhora deputada Joana Mortágua, com uma questão, é que está já identificado que aquilo que o Estado pagava no âmbito dos contratos de associação é bem menos do que aquilo que está a custar ao Estado cada um dos alunos que frequentam o ensino público, porque é muito mais caro estar no ensino público do que era nos contratos de associação. Terceiro ponto que também queria trazer, ainda no âmbito deste geringoncismo, e tem a ver com o Hospital de Braga. Como é sabido, uma parceria pública ou privada, aí estão os resultados aferidos pelo próprio Tribunal de Contas, que dizia que era um serviço eficiente, que estava muito bem integrado no Serviço Nacional de Saúde e que permitia poupança às populações. 3 ou 4 anos depois da extinção por decisão política e ideológica, mais uma vez do PS, com o Bloco de Esquerda e o PCP, aí estão os resultados, uma população do distrito que era muito bem servida por um serviço de qualidade e que está em permanente degradação. Um quarto exemplo, senhores deputados, a questão da Universidade do Minho. Desde 2009 que foi posta em causa a fórmula de financiamento do ensino superior, passou a ser financiado com base no histórico e não com base nos critérios da fórmula que estava em vigor em 2009, e esse critério, como saberão, apelava-se sobretudo, não só, mas também à questão do número de alunos. O que é que acontece? Com o congelamento dessa fórmula está em causa o financiamento da Universidade do Minho. Porquê? Porque a Universidade do Minho tem feito um trabalho de crescimento do seu número de alunos e, portanto, se a fórmula fosse aplicada, teria hoje um financiamento que lhe permitiria não viver com as dificuldades que vive. Mais uma vez, decisões centralistas, decisões que condicionam o desenvolvimento também da Universidade e da região. E por último, senhores deputados, e agora já não uma questão de geringoncismo, mas de nacional geringoncismo, que tem a ver com todos aqueles que entendem que a TAP deve ser uma empresa pública, e temos exemplos desde a esquerda à direita daquilo que é essa visão. Aquilo que eu lhes queria dizer é que o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que serve toda a região norte, tem uma presença da TAP que não supera 15%, quer dos movimentos, quer dos passageiros transportados. E, portanto, eu gostava que fizessem, senhores deputados, uma reflexão. Aquilo que tem acontecido na CPI da TAP é, obviamente, uma vergonha nacional, aquilo que se tem constatado, mas eu queria que fizessem uma reflexão. É se essa vergonha não custa mais ainda a ver às populações do Norte que têm que pagar, têm que assistir a este triste espetáculo, têm que ver tudo isto e ainda por cima nem sequer têm serviço praticamente da TAP nas suas regiões. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, há um problema, efetivamente, de excessiva centralização em Portugal. Isso é um facto conhecido há muito tempo e essa centralização não tem necessariamente a ver com a localização de esta ou aquela instituição ou ministério, mas tem a ver com outras razões mais profundas do que elas. E olhemos para o exemplo mais óbvio que podemos hoje em dia utilizar. O Governo e o Partido Socialista fizeram uma grande festa com a colocação do Ministério da Coesão Territorial em Bragança. Simbolicamente foi importante. Mas eu pergunto, o que é que trouxe efetivamente esta decisão de positivo para as regiões do interior, nomeadamente Bragança? Não continuam os problemas graves do interior por resolver, nomeadamente no distrito de Bragança e de Vila Real. Continuamos a ter problemas gravíssimos no que toca à infraestrutura de telecomunicações. Continuamos a ter capitais de distrito que não têm uma estação de comboio. E, portanto, a verdade é que todas as promessas que este governo fez de resolução para os problemas do interior continuam por cumprir, mesmo estando o Ministério da Coesão Territorial sediado em Bragança. Senhores deputados, senhoras deputadas, o problema não é que a questão é que a mera deslocalização de entidades ou ministérios não resolve problemas. A questão é que são as opções de políticas públicas e essas sim não estão a ser tomadas. E há um ponto, por isso, essencial neste debate: o encerramento de serviços públicos e as consequências que isso teve nos territórios do interior. As consequências que isso teve no agravamento das desigualdades territoriais, quando se encerrou a maternidade em Chaves, quando se encerrou o balcão da Caixa de Depósitos em Abraveses, em Viseu, quando se encerrou o balcão do CTT em Arraiolos, quando continua por resolver o problema da falta de médicos de família. Temos mais de 1,6 milhões em falta de pessoas, de utentes sem médico de família, e isto impede o funcionamento de muitas extensões de saúde, nomeadamente das populações mais interiorizadas ou afastadas dos centros. E por isso, senhores deputados, novamente, o problema não é necessariamente a localização dos ministérios ou das entidades, é um problema de opção de política pública. E estas opções foram sendo tomadas por PS e por PSD também ao longo das últimas décadas. E quando, novamente, não temos infraestruturas básicas que chegam a todo o território. E, senhores deputados, senhoras deputadas, o problema que não se quer aqui discutir e que não está aqui a ser discutido é que todos estes encerramentos aconteceram e eles significaram a destruição de redes de contactos de milhares de pessoas que viviam e que tinham uma vida perfeitamente normal e que tinham acesso a serviços públicos que hoje em dia não têm nestas regiões. Destruiu-se a universalidade do acesso a vários serviços públicos e, portanto, se queremos e devemos discutir descentralização e regionalização já agora, então temos que começar pelo mais básico: é o acesso de todas e de todas em todo o território a serviços públicos. Porque não basta dizer que queremos que as jovens famílias vão para o interior, mas depois não lhes oferecemos escolas, maternidades ou acesso aos serviços de justiça. Isso não funciona, senhores deputados. Temos que ir ao básico também. Não basta dizer que queremos que as pessoas vão em teletrabalho para Chaves, em Vila Real, numa aldeia que eu conheço muito bem, de onde é toda a minha família, onde não há rede telemóvel portuguesa. E, portanto, não podemos continuar a utilizar chavões relativamente à descentralização quando não queremos tomar as opções de política pública. E, para terminar, Sra. Presidente, Srs. Deputados da Iniciativa Liberal, não basta, por decreto, dizer que esta entidade ou aquela entidade vai para aqui, para este sítio ou para aquele sítio. Aliás, a Iniciativa Liberal, estranhamente, presenteou-nos hoje com uma proposta digna de um Estado absolutamente dirigista. Optaram hoje por uma decisão centralizadora para descentralizar, é inédito, e durante o debate não conseguiram responder às perguntas óbvias. Como é que se faz este processo? Como é que se resolve a questão dos trabalhadores? Ou então a Iniciativa Liberal está hoje a defender que milhares de famílias, sem mais, agarrem nas suas coisas, agarrem nas suas famílias e nos seus filhos e mudem completamente de vida, sem qualquer garantia, sem qualquer informação sobre esta matéria. Portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, temos sim um problema de centralização no país para responder, mas, primeiro, não é por decreto que se resolve este problema, não é porque se deslocaliza entidades e ministérios para determinadas regiões, é porque ao longo das últimas décadas não se quis responder aos problemas de política pública, nomeadamente no acesso a serviços públicos. E, portanto, enquanto continuarmos a ter um interior cuja ferrovia foi destruída, enquanto continuarmos a ter um interior que não tem acesso a telecomunicações e cujos serviços públicos, como a educação e a saúde, foram sendo encerrados, senhores deputados, não podemos resolver o problema da coesão territorial.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,
Portugal é um país demasiado centralizado, o que se traduz num obstáculo à boa governação, ao desenvolvimento económico, sendo responsável em grande medida pelas enormes assimetrias regionais existentes, com despovoamento e envelhecimento do interior do país e concentração de grande parte da população numa pequena faixa do litoral de Braga a Setúbal. Por isso, somos a favor da localização preferencial de novos serviços da administração central nos territórios de baixa densidade e na deslocalização, sempre que possível, de serviços já existentes para esses territórios. Não podemos, contudo, acompanhar as medidas hoje apresentadas pela Iniciativa Liberal por forçarem a deslocalização de vários serviços sem critérios, sem verificar se tal é possível ou desejável e sem acautelar os direitos dos trabalhadores dos mesmos. Consideramos estas iniciativas demagógicas, mal fundamentadas e inconsequentes, porque não as poderemos acompanhar. O Partido Socialista tem sido o partido que mais tem feito para combater estas assimetrias regionais, com reformas estruturais que certamente darão frutos num futuro próximo. Um dos objetivos do programa do Partido Socialista é aproximar a percentagem de despesa pública realizada a nível regional e local à média europeia, o que, aliás, está no preâmbulo das propostas da Iniciativa Liberal. Segundo os dados da OCDE 2022, a média europeia da percentagem de despesa pública regional e local era de 24,4% e Portugal ficava-se pelos 14,8%. Com a concretização da reforma da descentralização de competências para as autarquias, a previsão para 2023 da despesa pública local prevê-se que fique nos 20,6%. Isto sim é descentralizar e é investir mais nos territórios do interior e em todo o país e, por isso, promovendo a coesão territorial. No Orçamento de Estado 2023, as transferências para os municípios resultantes da aplicação da Lei das Finanças Locais são cerca de 3.300 milhões de euros. A este valor acresce o Fundo de Financiamento da Descentralização com 1.200 milhões de euros, daí o aumento significativo da percentagem da despesa pública local e regional em 2023. Está já previsto um grupo de trabalho entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios para a revisão da Lei das Finanças Locais, que esperamos traduza no reforço das transferências para as autarquias, em particular para os pequenos municípios da baixa densidade, que têm receitas próprias muito reduzidas e dependem desse reforço de transferências do Orçamento de Estado para poderem desenvolver os seus territórios e fixar pessoas, contrariando o despovoamento verificado nas últimas décadas. Outra reforma importante prevista no programa do Partido Socialista, do Governo do Partido Socialista, já em curso, importante para a descentralização do país e para a coesão territorial, é a transformação das CCDRs em institutos públicos de regime especial, com autonomia administrativa e financeira e património próprio, e a transferência de competências de vários serviços desconcentrados do Estado Central para as CCDRs, reforçando o seu papel enquanto responsáveis pelas políticas de desenvolvimento regional, num país que, embora pequeno, é heterogéneo e não pode ser governado só a partir de Lisboa. Estas são reformas estruturais que se prevê estarem concluídas durante o próximo ano, 2024, e que transformarão a governação do país, descentralizando, levando a decisão para mais próximo das pessoas e dos territórios, a caminho da regionalização, que consolidará todo este trabalho reformista dos governos socialistas. Perguntamos que forças políticas aqui neste hemiciclo acompanharão esta vontade do Partido Socialista de avançar com a regionalização. Porque não basta bons discursos, discursos bem estruturados, é preciso fazer. Precisamos que todos avancem, de facto, nessas reformas estruturais e não em medidas conjunturais que, na verdade, nada resolvem. Este é o caminho a seguir, que apoiamos, porque reduzirá as assimetrias regionais atuais,
tornando Portugal num país mais coeso, com mais oportunidades para todos e todas, principalmente as pessoas que vivem nos territórios de baixa densidade.